satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio 2 Vox.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O Firefox é, sem dúvida, uma excelente opção para se navegar pelas páginas da internet.
Ele pode ficar ainda melhor se você turbiná-lo com alguns add-ons.
Os add-ons são pequenos pedaços de software que podem adicionar novas funcionalidades ao Firefox, desde um simples botão na barra de ferramentas até uma funcionalidade inteiramente nova.
Eles permitem personalizar o Firefox para responder às suas necessidades e preferências.
Confira o endereço para você buscar esses add-ons. Bem, ele é um pouquinho complicado, então faça o seguinte. Entre em www.intermatica.org e procure por ali o infodrop de número 721.
721.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para escrever nomes estrangeiros, os japoneses usam um alfabeto especial, o katakana. O kanji, aquele normal que todos conhecem, é ideográfico, ou seja, cada símbolo representa um conceito e não um som. É isso que permite a um chinês, por exemplo, que não saiba japonês, ler um texto japonês entendendo praticamente tudo. Já o katakana é fonético, os símbolos correspondem a sons. Se você quiser saber como escrever seu nome nesse alfabeto, inclusive em vários estilos, visite um site indicado pelo nosso assíduo ouvinte Reinaldo Menezes. É o www.japanesetranslator.co.uk. Como o URL é muito longo, você pode entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrops número 287. 287. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info. De volta com Plug Eldorado.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado.
Número 206.
Número 206.
É apenas para o ouvinte se organizar, e para quem não sabe o porquê dessa numeração, que é completamente arbitrária, é o seguinte, um dos nossos ouvintes, o Moacir, ele tem a gentileza de disponibilizar programas passados no site dele. Toda semana, o nosso querido Valdir Paiano, que está lá do outro lado do aquário, ele manda para o Moacir a gravação do programa anterior, ele coloca no site e quem quiser acessar coisas passadas estão lá no site do Moacir. Achar o site do Moacir é a coisa mais fácil do mundo. É entrar no www.intermatica.org e clicar no link onde está escrito o site do Moacir.
Exato. Você chega lá. Porque o link do site do Moacir, o endereço é meio complicado. Então, tem uns caracteres meio estranhos lá no meio. Então é mais fácil fazer assim, www.intermatica.org. Procure lá, link para o site do Moacir. Clica lá e você vai ver os últimos programas que estão disponibilizados
no
formato, atenção, Real Audio. É. Mas um detalhe interessante, o Moacir lá no site dele, ele deixa os programas no formato RM, né? Real Audio, é o Real Media, na realidade. Você pode baixar, mas ele também deixa ali um link para você baixar um programinha gratuito que converte o formato Real Audio para MP3. Então você pode, eventualmente, se quiser também fazer o seu arquivo pessoal dos programas, baixar esse programinha, efetuar essa conversão, né? E aí você vai ter os programas todos arquivados no formato MP3, que
pode
é um formato
pôr no celular,
bastante conhecido.
Você põe no celular, depois você escuta no metrô, coisa desse tipo, né? Agora, na realidade, o número 206 é porque um belo dia o Moacir resolveu numerar e nós fomos na cola do Moacir, começamos a numerar exatamente.
Na realidade, a gente já fez muito mais do que 206 programas.
Há quantos anos nós estamos na Eldorado?
Já praticamente 4, então acredito
Veja bem, não falhou uma semana sequer, são 52 semanas por ano.
É, bom, estamos por aí mesmo. No fim, a numeração está batendo.
Está mais ou menos
batendo.
Agora, diz aqui, o Marcelo Rodrigues, de São Bernardo do Campo, diz: oi, professores, Eu tenho duas dúvidas. Eu não consigo entrar na página do meu e-mail. O provedor que uso é o ig.com.br, quando uso Netscape 7.0. Já com Internet Explorer, isso não acontece. Queria saber por quê. Simples, porque o webmaster do ig.com.br acha que a humanidade inteira usa o Internet Explorer, só por causa disso. E não leva em conta que existem pessoas mais inteligentes que usam o Netscape, ou, que aliás morreu, né? Acabou de morrer o Netscape.
Acabou
a semana
de morrer,
passada.
Né? Eles pararam de atualizar, pararam de distribuir.
De distribuir, de dar suporte e tudo. E tem gente mais inteligente ainda que usa.
Até porque, né, Peruíde? Vamos explicar um pouco aqui para os ouvintes. Falar um pouquinho da história dos navegadores. O Internet Explorer não era o programa padrão. No começo da informática...
Era o Mosaic.
Era o Mosaic, exatamente.
O primeiro gráfico. Quer dizer, tinha antes outros, mas eram só tipo texto.
Eram tipo videotexto, né? Aquele antigo videotexto das companhias telefônicas. Depois veio o Mosaic, que sabia lidar com gráficos, ou seja, com figuras e texto.
Que foi um estudante que fez, viu?
Foi. E a partir do Mosaic nasceu a Netscape.
Quer dizer, a partir do Mosaic nasceu Mozilla.
Não, né?
E a Netscape.
O Mozilla, na realidade, foi uma marca posterior. Quer dizer, nasceu a Netscape, né? A firma Netscape se estabeleceu a partir daí. O browser, né, da Netscape começou a ser o mais avançado e mais utilizado. Enquanto isso, nessa época, a Microsoft nem sequer se preocupava em desenvolver um browser. Era realmente o Netscape o único, praticamente. Havia uns outros concorrentes, mas não à altura. Mas então era o único, praticamente, o browser padrão mesmo. Nessa época, todo mundo que desenvolvia algum site pensava em testar, obviamente, no Netscape, porque 99,9% dos internautas usavam o Netscape.
Aí o Bill Gates resolveu criar o Internet Explorer e anexá-lo ao Windows. Ou seja, quem quer que comprasse o Windows, automaticamente recebia de presente o Internet Explorer. Isso fez com que a Netscape fosse pro buraco, obviamente. Só que a Netscape teve uma atitude inteligente.
Ela transformou o Netscape em Mozilla, né?
Antes de ir pro buraco, o que ela fez? Ela abriu o código. Ou seja, simplesmente ela falou, olha, pessoal, internautas, fiquem à vontade e brinquem. Isso. E os autonautas ficaram à vontade e criaram o Mozilla, que deu origem a esse Firefox, que na minha opinião é o mais inteligente
então,
de todos.
Então, viu, qual é o nome do nosso ouvinte aqui, o Marcelo Rodrigues, viu? É. Faz o seguinte, já que a própria Netscape lá, né, ou o que restou da Netscape, aposentou definitivamente o Netscape, e você não quer aí, pelo visto, trabalhar com o Internet Explorer, então faz o seguinte, baixe o Firefox. Use o Firefox, porque provavelmente a partir do Firefox você vai conseguir acessar aí a sua caixa de e-mail e tudo funcionará normalmente.
Agora, inclusive, no primeiro bloco...
Só para fechar, o Firefox, só para quem não sabe, já está na sua versão 2 e por esses dias foi lançada agora há pouco tempo, a versão 3 do Firefox, só que ela ainda está no formato beta, ou seja, ela está em teste.
Sujeita a chuvas e trovoadas.
Exato.
No primeiro bloco, como eu estava dizendo, o Tarcísio comentou a respeito dos famosos add-ons. Então, se você quiser entrar na página onde tem os add-ons, é só escrever addons.mozilla.org. Aí você entra nessa página. E o Tarcísio fez um infodrops a respeito disso.
Foi.
O 721.
O de número 721. Então fique ligado aqui na programação da Rede Eldorado. Ou então entre em www.intermatica.org, procure infodrop número 721, porque nele existe um link que já te remete justamente para a página dos add-ons do Firefox, né, que são aqueles pedacinhos de programa que se acrescentam ao próprio Firefox, aumentando as capacidades dele, conforme a gente já comentou aqui no primeiro bloco do programa de hoje.
Agora, o Marcelo perguntou justamente se esse pepino era devido ao fato de ele usar o Windows Millennium só com 64 MB de RAM. Não, o problema é justamente que o Netscape não é compatível com o que foi desenvolvido lá, né?
É.
Agora, a segunda dúvida dele é quais os periféricos que devo usar dentro ou fora do computador para ter acesso à internet banda larga e que tipo de protocolo de internet é utilizado para isso?
Bom, nesse caso, o Marcelo, faz o seguinte, você querendo usar a internet na banda larga, você provavelmente vai usar aí uma operadora para isso. Eu não sei qual é a melhor opção para você, né? Depende da região onde você mora. Aí você mora em São Bernardo, precisa ver, dar uma checada junto às companhias que fornecem esse tipo de serviço,
que na realidade,
da disponibilidade.
Na realidade, basicamente, você obtém a chegada da internet e banda larga na sua casa, basicamente por os dois processos mais utilizados são ou por via telefônica,
Ou via cabo.
Por via telefônica você tem a Speed, né? Da
e via cabo tem essas operadoras do tipo Net, Sky, coisas desse tipo, né? Agora, então você precisa dar uma checada junto a esses fornecedores desse tipo de serviço, da disponibilidade ali no lugar onde você mora. E uma vez tendo definido, né, pelos preços e pacotes oferecidos, qual é o mais apropriado para você, a própria operadora, ela já se encarrega de fornecer o equipamento necessário, que no caso é um modem, tá? Que pode ser um modem via cabo, caso a opção tenha sido essa, ou um modem ADSL, caso a opção tenha sido pela telefônica, né? Pela Speed. Então, dependendo aí da opção que você escolhe, a própria operadora deverá fornecer o equipamento adequado e orientá-lo com relação à configuração do seu computador para que o acesso possa ser efetuado via banda larga. Com relação ao protocolo, é o mesmo, tá? O protocolo de internet, a maneira como os dados são negociados, ou via discada, ou via banda larga, o protocolo de negociação para transmissão dos dados é o mesmo. É o IP, né? O Internet Protocol. Tá?
Então, basicamente é isso. Agora, nos dois casos, normalmente o modem, ele quer saber qual é o periférico. É um modem
via cabo.
E é externo.
Sempre externo, dizer, né? Não. Ou então um modem via ADSL. Agora, tem também esses micromodems, né? Que permitem o acesso via banda larga por celular. Né? As companhias as operadoras de celular também estão fornecendo esses micromodems agora. Agora, Pedro, eu estou aqui com uma dica interessante, quero até mencionar essa dica, porque quem gostaria de
indicar? Júlio César,
Júlio César Vasconcelos, do Tucuruvi, em São Paulo. Ele está com uma dica sobre um site que, aliás, eu já tenho utilizado bastante, que é sobre arquivos MIDI. Explica aqui para os nossos ouvintes, Pedro, o que vem a ser exatamente um arquivo MIDI?
Então, na realidade, você tem dois tipos, basicamente, de arquivos de músicas. Você tem a música que foi gravada. Aí você tem o conteúdo do arquivo da música gravada, é uma série de muito grande, muito extensa, de códigos, que podem até eventualmente ser compactados por tipo formato MP3, etc. Mas é uma música que foi gravada. Existe um outro tipo de música que ela não precisa ser, não foi gravada em estúdio. Ela foi programada através de uma partitura. Ou seja, você simplesmente pega uma partitura, a transforma em códigos que o computador entenda, e a música é tocada pelo computador. Ela não é reproduzida pelo computador, mas é tocada. E esse formato é extremamente econômico. Ou seja, como é a partitura simplesmente, e o computador depois que se encarrega de gerar os sons, são arquivos minúsculos, comparados com aqueles que arquivos, até o MP3 se torna gigantesco comparado com o arquivo MIDI.
Inclusive, você tem uma noção do que o Peruíde está dizendo, o próprio MIDI, que a extensão do arquivo desse tipo de música é MID, mas o arquivo é MIDI, com I no final. E MIDI é uma sigla que significa Music Instrument Digital Interface. Ou seja, interface digital para instrumentos musicais. Tá? Então, o MIDI, na verdade, ele foi criado originalmente quando aqueles sintetizadores eram acoplados ao computador e você podia programar a execução de uma música num sintetizador. Né, que é basicamente um aparelho de teclado, mas um aparelho que imita vários sons de vários instrumentos, né, tudo digitalmente. Você podia programar a execução de uma música num sintetizador a partir do computador. E a interface, né, que permitia fazer essa programação era, na realidade, uma partitura eletrônica que era enviada para o aparelho e ele acabava executando.
Quer dizer, no fundo, lembra um pouco aquilo que no Far West
era aquela pianola que funcionava sozinha.
É, mas é isso
com
mesmo.
Uma fita cheia de buracos que tocava sozinha.
Só que os buracos agora é uma sequência de zeros ou uns, né? Mas é basicamente a mesma ideia. Né?
Agora,
inclusive, eu acho que até foi inspirado nisso.
Foi inspirado nisso, com certeza. A caixinha musical, né? A caixinha de música. Agora, a grande vantagem da música MIDI, além da extrema compactação e além da boa qualidade, porque sendo bem programado, você programa uma orquestra inteira para tocar em MIDI. A grande vantagem é que você, normalmente, você pode usá-la muito em karaokê. Existem MIDI com música com voz humana, existem. Tem MIDI que dá até para reproduzir a voz humana, mas os que têm boa qualidade é que justamente pode ser usado para karaokê. E nesse site que foi mandado pelo Júlio César, ele diz o seguinte: você encontra tudo, pop, rock, punk, blues, e até tema de filmes, e até tema eventualmente de seriados de TV. E por falar em coisas antigas, falar em coisas antigas que foram criadas depois, Tarcísio, você se lembra de alguém que usava um celular no salto do sapato, antes de existir os celulares?
Exatamente, eu lembro. Eu ia comentar exatamente isso. Porque, olha, vamos juntar todas as ideias agora. O MIDI é um arquivo que, na linguagem dos celulares, também é conhecido com o nome de arquivo polifônico. Então, muito desses ringtones, eles estão em vários formatos, mas muitos deles estão no formato MIDI. A maioria dos celulares, desses mais modernos hoje em dia, se você copiar um arquivo MIDI ou baixar o próprio arquivo MIDI para o celular, né, você pode fazer isso via computador e depois ligando o celular no computador, ou se o celular tiver acesso à internet, fazer o download do arquivo diretamente, são arquivos pequenos normalmente, então é um download bastante leve, você pode entrar no site, por exemplo, aqui que o César nos enviou, né, esse que eu inclusive comentei que eu já conhecia, e baixar para o seu celular um arquivo desse tipo. Agora vamos lembrar.
Qualidade?
Com essa qualidade aqui, ó. Vamos lembrar. Vai tocar aqui um midizinho que eu baixei. Pois é, Peludo, você lembra de onde é essa música? Era justamente de um agente secreto que tinha um celular na sola do sapato, não é isso?
Exatamente. É. Como chamava? Smart, né? Como era?
Maxwell
Smart.
Smart.
O agente 86.
Exatamente. Era o agente 86. Então, esse MIDI, que se chama no caso aqui Get Smart, que era o nome do agente 86, ele foi baixado de www.mididb.com.
Agora, quando alguém te liga e toca essa música, você tira o sapato para atender, te dá vontade.
Olha, dá vontade. Se eu deixar esse como o toque padrão do meu celular, é provável que eu associe e pegue o sapato para atender, né? Que era exatamente o que o Maxwell Smart fazia lá no seriado. Um seriado muito inteligente, inclusive, né? Que havia sido produzido e dirigido pelo Mel Brooks.
É o Mel Brooks, era o Mel exatamente. Brooks. É o Mel Brooks que fazia, né?
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores MIDI e Game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, Pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o tema informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Pierluigi, temos aqui uma dúvida do Júlio César.
Uma? Não, várias.
Muitas, né? Mas aqui uma delas é a seguinte.
Você lembra aquela... Essa é uma frase famosa, que depois ninguém sabe quem é o autor, mas aconteceu num cursinho de São Paulo, há muito tempo atrás, quando o aluno levantou a mão e falou: professor, eu tenho um problema. O cara falou: não, você tem dois.
Exatamente.
Depois acabou virando quase que uma espécie de bordão, né? Muita gente repetindo isso.
Pois é, mas o Júlio César, a dúvida dele é a seguinte, ele diz que tem um computador Windows com Windows XP Service Pack 2, e depois que ele atualizou para o Internet Explorer 7, apareceu a seguinte mensagem: não foi possível localizar o ponto de entrada do procedimento Get Process Image File Name W na biblioteca de vínculo dinâmico psapi.dll. A pergunta é: como proceder para eliminar essa mensagem?
Quem é o, é o Nelson, né, que está com essa dúvida?
É, aliás, é o Nelson, né? Nelson, é, o Júlio César é quem assina o e-mail anterior.
O Nelson da Silva, André, né?
Exatamente.
Aqui do estado de São Paulo.
Então, Nelson, normalmente quando essas mensagens aparecem, o Windows, na hora que ele se inicia, ele carrega nesse processo de inicialização uma série de programinhas que depois vão acabar ficando residentes e sendo executado como um pano de fundo na memória. No caso, esse Get Process Image File Name W da biblioteca PSAPI é provavelmente uma biblioteca de vínculos dinâmicos, um programinha que está invocando essa biblioteca. E o Windows não está conseguindo localizá-la no processo de inicialização, tá? Então o que você deve fazer? Dá uma pesquisadinha na internet para essa versão de Windows XP SP2 a respeito do arquivo psapi.dll, que é exatamente a biblioteca de vínculos dinâmicos que não foi localizada. Procure localizá-la e baixá-la da internet. Ou então veja algum amigo que também tem o Windows XP SP2 e procure localizar onde fica essa biblioteca e fazer uma cópia dela para criar essa cópia no seu computador. Aí, muito provavelmente, esse tipo de mensagem vai sumir, porque, obviamente, o Windows, na hora de inicializar, a hora que ele achar o arquivo correspondente, ele não vai ficar dizendo que não achou.
Agora, né? Me tira uma curiosidade. Isso também não é uma coisa que poderia acontecer se ele tinha algum software instalado que tinha um procedimento qualquer inicial de instalação na memória, procurando talvez um DLL, e ele eliminou esse software do computador dele meio às brutas, meio na marra.
É, né? isso acontece nesses casos também, né? Quando você arranca fora um software sem utilizar, apagando os arquivos, pura e simplesmente, sem utilizar o processo normal de desinstalação, que é normalmente feito através do painel de controle, no item adicionar ou remover software, né? Adicionar ou remover programas, aí você procura lá na listinha qual é o programa que você quer remover e a partir dali você efetua a remoção. Se você não usar esse caminho, usar um caminho meio, como você disse, às brutas, né? Chegar lá, achar a pasta onde o arquivo, onde o programa está instalado e simplesmente eliminar, deletar a pasta, o problema... Esse tipo de problema pode surgir realmente, porque muitas vezes quando você instala um programa no Windows, não é só um processo simples de copiar os arquivos para uma pasta que é criado.
Ah, não, ele se espalha.
Ele,
né?
Se espalha, ele cria, registro, exatamente, né? Ele cria entradas no registro do Windows para invocar exatamente durante o processo de inicialização determinados arquivos para que eles fiquem residentes na memória para servirem como suporte para a eventual utilização daquele aplicativo. Tá? Então ele prepara o ambiente para que o aplicativo possa rodar de uma forma tranquila, sem erros. E essa preparação muitas vezes implica em carregar informações da memória que vem a partir dessas bibliotecas de vínculo dinâmico, né, que são acrescentadas ao sistema. Então, quando você apaga o sistema, ou melhor, se você apaga a pasta e, consequentemente, apaga essas bibliotecas que estavam junto na pasta, você não apagou as entradas que as invocavam. Então, na hora que você ligar o Windows, aqueles comandos para carregar aquelas coisas na memória continuam, só que aquelas coisas não existem mais. Aí o Windows acusa erro porque ele não conseguiu localizar. Você
então,
apagou.
Na realidade, quando isso acontece, uma solução qualquer é reinstalar o cara que foi arrancado às brutas e depois desinstalá-lo segundo os procedimentos sutis e os procedimentos delicados e não na base da brutalidade.
É, né? No caso aqui do nosso ouvinte Nelson, ele não menciona a desinstalação de nada, por isso que eu sugeri que ele procure...
Pode ser qualquer uma das duas coisas.
Pode ser alguma coisa do próprio Windows que esteja faltando. Precisaria dar uma pesquisada para ver ao que se refere exatamente essa biblioteca psapi.dll.
Agora, Tarcísio, o Júlio César, que você invocou agora há pouco, ele tem uma dúvida que ele diz o seguinte: seguindo a recomendação de vocês, instalei o Adaware, que é aquele eliminador de spyware. Mas ao instalar, aparece uma janela de prompt, do DOS, por um segundo e fecha. Ou seja, não estou conseguindo instalar o Adaware.
Já tentei em outras máquinas com processador AMD, mas acontece o mesmo. Devo informar que já tenho instalado o SpyBot, então o SpyBot ele conseguiu instalar. A máquina dele é Core Duo com 1 GB de RAM. Bom, a máquina dele tem todos os recursos. Agora, ele gostaria de saber o que, que está acontecendo.
Bom, eu acredito, viu, que o Adaware, você obviamente o baixou da internet. Muitas vezes a gente baixa um arquivo na internet, um arquivo de instalação, e ele não vem íntegro, ele vem meio corrompido, né? Ou ele não vem inteiro, ou vem com alguma coisa danificada, enfim, o processo de download não foi perfeito. Eu acredito, provavelmente, que o que deve ter acontecido foi isso. Você está com uma cópia do arquivo de instalação do Adaware corrompida. Eu, no seu caso, baixaria de novo, tá? E tentaria instalar a partir dessa outra cópia novamente baixada. Porque eu acho que não deve ser um problema do Adaware. O Adaware eu nunca soube que tivesse esse tipo de problema.
Agora, Júlio, faz uma coisa. Atenção que eu vou falar uma coisa que fica só entre eu e você, hein? Só entre nós, que os outros
então,
não
Então todos
não
os
sabem.
Demais ouvintes, por atenção, favor, agora desliguem o rádio.
Você entra em www.intermatica.org. Tudo bem até aí? Aí você digita aquela famosa barra, e aí você escreve ad-aware, ad-aware, .html. É um tutorial que te ensina a instalar o Adaware, a puxar o Adaware da internet e a instalá-lo passo a passo. Você vai dizer, por que tanto segredo? Porque esqueci de colocar o link para ele.
Não, esquecemos do link, né?
Do link, mas a gente vai acaba colocando. Isso vai te ajudar consideravelmente, né? Ah, olha, tem a notícia aqui, Tarcísio, do Carlos Quintino.
Carlos Quintino.
Netscape terá suporte encerrado no início de março.
Ou seja...
Netscape chegou ao fim. Eu estou dando os títulos aqui das várias... Netscape foi anunciado no final... A morte do Netscape foi anunciada no final de 2007. A Netscape chega ao fim com o encerramento do suporte da Gazeta Digital.
Na realidade, é só assim uma questão, eu diria, fazendo agora uma observação sobre isso. É uma questão apenas sentimental, não é, Pierluigi? Na realidade, o Netscape, ele já havia há algum tempo estacionado na versão, acho que 8.2, não é isso? Sendo que a mais 8. Estável, a que o pessoal estava mais usando, 2. Era a 7.2.
7.2.
Que até a 8 tinha uns probleminhas. E desde então, eles já não estavam dando mais, na prática, nenhum tipo de suporte, e nem atualizando o Netscape para os novos recursos da internet. Todos os esforços estavam direcionados para o Mozilla, né, para o Firefox. Então, é apenas um anúncio oficial, né? Que tem a sua importância, vamos dizer assim, sentimental para os saudosistas, tá certo?
Então, na realidade, digamos assim, que descanse em paz, né?
Que descanse em paz, cumpriu sua missão, tá certo?
Agora, você se lembra que teve um ouvinte que diz o seguinte, vocês entrevistaram um cara interessantíssimo que falou sobre cartuchos.
Sim.
E em que número de programa foi? Porque ele foi buscar lá no Moacir... E não sabia qual era o número do programa. Eu também não sei, mas diz aqui o Carlos Quintino que foi no programa que ele ouviu no dia 9 de fevereiro. Então é só procurar lá no site do Mastir que o programa foi ao ar no dia 9 de fevereiro e você acaba descobrindo onde está a entrevista daquele...
O engenheiro Cássio Rodrigues, viu? Se você entrar em www.cassiorodrigues.eng.br...
Eng de engenheiro, né?
Isso, você vai entrar no site dele e lá você vai obter... as informações disponibilizadas no site. Bem, Pierluigi, com isso a gente encerra mais este Plug Eldorado.
Número 206. O próximo 207.
Né? É claro.
Pelo menos isso a gente faz de forma racional.
Tá certo. E a gente se despede aqui de todos vocês ouvintes, agradecendo a todos pelas colaborações e também pela paciência que vocês tiveram em nos ouvir nessa última uma hora. Obrigado a todos e até logo, até o próximo programa. Até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Valdir. E até a semana que vem.
Plug Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.